agora na Rádio UFSCar. Máquina Metal. Programa coproduzido com a comunidade da 95,3 FM.
Salve Headbangers, estamos começando mais um Máquina Metal. Eu sou o Guilherme Santos, trazendo o melhor do Heavy Metal e suas vertentes aqui pra você na Rádio Fiscar 95.3. Escute Diferente, ou A Morada do Metal. É isso aí, galera, estamos de volta aí com a entrevista com o nosso grande amigo Jaime Kawakami. Quem perdeu o programa semana passada, é só entrar no site e dar uma escutada, porque a entrevista foi sensacional. A gente falou sobre o trabalho dele dentro da escola e sobre o canal Metal do Japa, que é um canal que ele tem no YouTube e no Facebook, onde traz várias histórias sobre o heavy metal e bandas, não só bandas da região, como bandas mundiais. E o Jaime fez um documentário muito legal chamado Extreme Sanka, que fala sobre o começo do metal extremo em São Carlos, que vai, né, do começo, do final dos anos 80 até o início dos anos 2000. É bem interessante, assim, tem várias entrevistas bem legais. Bom, então vamos dar seguida essa entrevista, né? Foi dividida em duas partes. E é isso aí, galera. Confere a entrevista com o nosso grande amigo Jaime Kawakami. Jaime, qual a importância do metal nacional na cultura de rua aqui no Brasil desde os anos 80?
Então, Gui, assim, primeiro, a gente tem que entender o que é cultura de rua, né? Cultura de rua a gente pode mencionar, né? Pode falar em algo puramente underground, né? Ou seja, as pessoas não tinham equipamentos, né? Não são mencionados ou sequer, né, são visualizados no ambiente em si, na sociedade em geral, né? São discriminados, né? Tipo, tem a linguagem sociológica, né? Eu detesto essa linguagem acadêmica, mas tudo bem, outsiders, né? Enfim. Então, acho o metal nacional para a cultura de rua, desde aquele período que eu peguei, né? Nossa, no final dos anos 80 e 90, acho que foi fundamental, né? Porque não tinha equipamentos, né? Gravações, tudo em 8 canais, né? Ó, vi de cogumelo, né? E mesmo assim saíram clássicos do metal. E não é só o nacional, né? É mundial, né? Porque Sarcófago é reverenciado, porque Hit Hammer é reverenciado, porque o Corsos, né, os primeiros são reverenciados, Sepultura, Sarcófago, nossa, enfim, né? São bandas que de fato sempre são lembradas constantemente. Mais pelo pessoal de fora do que de dentro, né? Pelo incrível que pareça. Mas enfim. Então, acho que tem tudo a ver, né? Acho que a importância do metal nacional, com esse período que eu acabei de citar, ele é fundamental, né? Pra gente entender que, como a gente até acabou conversando em outros períodos, né? Outras conversas aí afins, a gente não tinha informação, não tinha contato, não tinha nada, né? Algumas vezes, algumas revistas, alguns jornais, você tinha, trazia algumas fotos, né? Alguma menção, né? Ao suicídio, principalmente, né? Falava que algumas canções, né, faziam referência ao suicídio, que induziu à morte e tal. Enfim, essas bobeiras todas aí, né, tal, que a gente conhece. Então não tinha nada, né? Então a gente tentava fazer que a cena tinha intensidade, vigor, né? E, meu, a gente produziu os fanzines, né? A gente fazia uma série de coisas, fitas, cassete, para que as pessoas tinham contato, para eles ouvissem falar, né? Um programa de rádio ou outra, né? Por exemplo, eu conheci Metallica Slayer numa rádio lá de Araraquara, na Cultura, num programa num sábado à noite, né? Agora não me recordo o nome. Mas, pô, quando escutei pela primeira vez a Escape, do Metallica, Kill Again, do Slayer. E já ouvia falar das bandas, mas nunca tinha escutado um som. Aí, nossa, foi impressionante. Então, voltando ao metal nacional, né? Então acho que tem tudo a ver, né? Acho que essa tosqueira toda, né? Toda uma cena que era vigilância total, né? Olha lá os cabeludos, os maconheiros, os caras de preto, né? Nossa senhora, parece um. A gente era um ser alienígena, né? No meio de todo mundo ali. Então, é tudo contra a gente. Mas não, a gente mantinha o visual, mantinha a postura, né? Alguns colegas com o cabelo mais comprido, né? De fato, para impactar, né? Camisetas, então, nem se fala, né? Então, acho que tudo isso foi fundamental para que a cena, né, o metal nacional fosse tão importante e para que existe até hoje, na verdade, né? Porque se não houvesse esse pessoal que, de fato, né, foi vanguarda, teve lá na dianteira, mostrou, deu a cara para bater, mesmo tendo uma sociedade extremamente conservadora, que ainda hoje é, né? Um pouco menos hoje, né? Mas existe esse preconceito, mas bem menos, né, na verdade. Mas acho que, meu, foi um, assim, um salto adiante, né? Para que a cena, o momento em si, né? Não estou falando só de São Carlos, né? Puta, várias cidades, né? A gente tem contato, conversa. É a mesma história, né? Mesma coisa. Não tinha informação, não tinha conhecimento, não tinha grana para comprar disco, porque era caro mesmo, né? Sempre foi caro. Então acho que isso foi... Meu, assim, você até se emociona, porque a gente foi uma coisa que a gente bateu na tecla, insistiu e estamos aí hoje, né? Estamos vivos, mais fortes do que nunca, tentando fazer com que o metal ainda tenha o alcance que merece, né? Mas assim, sem exibicionismo, sem, né, mídia que nunca teve e não vai ter, né? E dá bem, sinceramente.
É bem, bem legal essa ideia, né, Jaime? Pensando até um pouco sobre a questão das bandas de início, né, dos anos 80, que tinha pouco, tinha condições precárias de equipamento, os discos, como você mesmo disse, eram gravados em 8 canais e saíram altos clássicos, né, do metal nacional, que até hoje tá no coração da galera, assim, vai mudando as gerações, né, dentro do metal extremo, só que esses discos sempre permanecem, né. Bom, voltando a falar sobre a relação entre educação e o metal, nota-se que o rock em geral não tem mais tanto espaço na grande mídia. Isso faz com que ele fique cada vez mais restrito ao underground. Você, como educador, conversa e apresenta bandas de heavy metal e rock aos seus alunos?
Bom, primeiro, né? Eu já falei que eu vou a caráter. Não adianta disfarçar, não tem como eu falar que eu não curto, porque todo mundo, quando bate o olho, sabe que eu tenho um estilo preferido de música, né? Agora, assim, como eu converso e, né, relaciono, tento mostrar pra eles, né? Mas assim, acho, aproveitando o gancho, né? Não apenas o metal, né? Se for metal, ótimo, né? Pra mim é legal. Mas mesmo aquele pessoal que vem com camisetas do Nirvana, por exemplo, Guns, né? Soundgarden, né? Que são as bandas mais populares, vamos falar assim, né? Eu praticamente não... Eu não deixo isso de lado, não. Muito pelo contrário, né? Eu abraço esse pessoal e falo, não, vamos lá, vamos conversar sobre rock, né? Sobre esse estilo de... esse gênero musical que é tão, de fato, né, restrito. Cada vez mais a gente, né, não vê pessoas escutando. E quando a gente tem a oportunidade de ver que alunos, né, têm esse engajamento, gostam de escutar esse tipo de som, meu, que bom, né? Que ótimo. Por que eu tô dizendo isso? Porque eu vi até um vídeo do Gastão sobre o Greta Van Fleet, né? Esse fenômeno aí que o pessoal fala que é uma mera cópia do Led Zeppelin, né? Enfim, acho que primeiro a gente tem que ter calma antes de criticar, né, as bandas em geral, né? Pô, os caras têm 22 e 3 anos, meu, certo? Pô, calma lá, os caras estão o quê? Segundo, terceiro disco, acho que terceiro, né? Sei lá, lançaram recentemente aí. Pô, tem que aplaudir, meu. Pô, no mundo de hoje, né? Até na sua própria pergunta coloca, né? Acho que o rock em geral tá sendo cada vez mais podado, né? Cada vez mais, né, restrito. E a gente vai, sei lá, já criticar, detonar os caras, né? Pô, calma lá, né? claro, todo tipo de música, todo tipo de artista, tá passível a críticas. Ué, normal, né? Vai falar bem, vai falar mal, ué, você tá no público, né? Você tá, né, expondo o seu trabalho. O crítico, né, ele vai te falar. Mas assim, então antes da gente falar mal, vamos primeiro, né? Vamos investigar, vamos analisar como que uma banda toca, quais foram as suas influências, né? Esse pessoal, de fato, foi o Led Zeppelin, né? Claro, ué. Mas antes de tacar as pedras, né? Vamos primeiro, né, abraçar, dar os parabéns, né? Oh, legal, né? Aí, dá um tempo pros caras, né? De repente eles estão começando a engatinhar e ver que tipo de som os caras vão, né, ter futuramente, né? Acho que isso, acho que a crítica que o Gastão faz, acho que é pertinente, principalmente nesse momento, né? Então, antes de eu tacar a pedra, falei, pô, você gosta de Guns N' Roses ou Nirvana? Não, sei lá, a atitude de qualquer outra pessoa de repente seria radicalizar, né? Falar, pô, que bosta você tá escutando. Calma, né, meu? Ninguém aqui chegou escutando Venom ou Slayer, né? Ninguém. A gente sempre começou o quê? Os primórdios, os clássicos, velho. Vai falar que, não, já nasci escutando Mayhem, Immortal. Aí é muito papo furado, né? Aí já é, né? Não dá. Então a gente, ao invés de a gente tacar as pedras, então, reiterando, né? Vamos abraçar esse pessoal. Acho que o pessoal tá começando, tá engatinhando. Puta, acho que a gente tem que abraçar esse pessoal e mostrar coisas novas. Pô, sei que essas pessoas não curtam, ué. Depende, né? Cada pessoa tem um gosto, uma preferência, seja música pesada ou não, né? Seja um rock clássico. A gente tem que, né, meu, saudar, né? Tá, a gente tá no mesmo barco, né? A gente tá tudo junto aí, né? E claro, cada um com suas preferências, né? Eu, você sabe muito bem, né? Eu tenho muita preferência pelo thrash metal dos anos 80, pelo New Wave of British Heavy Metal, que, porra, cresci escutando Loudness, Saxon, Def Leppard, né? Então, cada um tem, né, sua preferência. Tem gente que escutou, né, doom metal, death metal, grind, né? Ué, acho que tudo faz parte, né, desse som underground. Acho que a gente tem que estar tá todo mundo junto nesse, né, nesse campo aí, nesse âmbito, certo? Então, é isso que nessa maneira que eu procuro conviver e relacionar com meus alunos, né? E aí, se eles têm curiosidade, falam, oh, escuta isso, escuta aquilo, tal, tal, né? Aí eu vou dando algumas indicações, desde o rock clássico até o death metal, né? Seja o que for. E não apenas escola pública, né? Particular também, né? Quando eu dei 16 anos nas escolas particulares aí, eu também, nossa. Aliás, esse pessoal tem mais acesso, né, ao rock, né? Os pais sempre escutaram, né? Pelo menos a maioria deles, né? Que eu lembro, né? Então tem essa questão, né? Então acho que isso é legal.
É interessante mesmo pensar nessa questão do rock sempre tá se renovando, né? Mesmo que algumas bandas tenham influências de sonoridades antigas, é bem legal porque isso faz com que essa geração nova conheça as bandas dessa época e vão atrás das bandas antigas. Isso aconteceu comigo, por exemplo, em relação ao thrash metal, esse revival do thrash, né? A partir de 2006, eu conheci muita banda antiga por causa do Violator, Municipal Waste, e é bem interessante pensar isso na questão do rock como geral, né? Jaime, liste 10 discos que foram lançados em 89, que estão comemorando 30 anos agora em 2019.
Bom, partir para os nacionais, né? Ratos Porão, Brasil, essencial, né? Começa pela capa, pela sonoridade, achei um... Pra mim foi um épico, em termos de som, em termos de tudo, né? Acho que esse disco representa muita coisa pra mim, particularmente. Breath de Remains, né? Sepultura. Embora eu acho que tá equivalente ao Esquizofrenia. Eu acho que, lógico, tem um ganho em termos de produção, né? Oh, Scott Burns, né? Não tem nem o que falar. Mas, cara, fodido demais, né? Não tem nem que... O disco inteiro é uma obra-prima. Devil of Fate, né? Do Viper, também, pela produção. Acho que são também musicalmente Harris Jones, né? Acabou com o Voivode. Nossa, também deu uma baita guinada aquele disco. Isso, puta, né? Lobotomia, vários aí que realmente tô tentando lembrar aqui. Agora, em termos internacionais, né? É um disco que me marca muito, 89, bom, Authors of Madness. Acho que esse disco do Morbid Angel é o primeiro e acho que ainda continua sendo o mais clássico de todos eles, né? Acho que o Morbid Angel vai chegar na letra Z, né? E acho que não vai conseguir fazer um algo tão sofisticado, tão excelente como foi esse disco, né? Embora não seja tão fã do estilo, mas acho que é fundamental, acho que toda pessoa escutar o Terrorizer. O World Don't Fall, ele é, nossa, é espetacular, né? Ele, como eu disse, eu não sou fã de música tão extrema, mas esse disco eu achei encaixou tão forma, né? Que aliás foi um disco que ia ser esquecido, ia ser jogado no lixo. Se fosse o Shane Embry, né? Oh, meu, escuta, né? O pessoal lá da Erase, né? Records. Se ele não pegasse, né, a demo e falasse, oh, meu, você tem que lançar esse disco. Meu, se não fosse por ele, ia, nossa, ser jogado fora um clássico. Né? No meu ponto de vista, claro. Né? Acho que de muita gente eu tenho certeza disso. Né? Então esses dois, acho que, pô, coincidência, é o Pete Sandoval, o baterista dos dois, né? Então não tem o que falar. Né? Autopsy, Severed Survival, também. A começar pelas capas, né? Falo capas porque tem, né, sai com duas capas diferentes. Eu, particularmente, prefiro aquela do deles fazendo a autópsia, né? Que é do quadro que eu tenho, inclusive. Partir do lado mais leve, né? Fate's Warning, Perfect Symmetry, que é um disco, acho que, essencial quem curte metal progressivo, né? Antes do Dream Theater, né, acho que eles fizeram um álbum conceitual, né, um álbum muito bem trabalhado e que eu tinha visto numa Rock Brigade da época, né? O Felipe Machado, que era o guitarrista do Viper na época, ele mencionou. Aí eu tive curiosidade e comprei. Eldorado tinha lançado esse disco. Nossa, eu considero um dos melhores que eu escutei até hoje, né? Bom, andando também essa linhagem mais diferenciada, né? Saindo aqui dos clichês, né? Acho que o Voivod de Nothing Face também foi fundamental, porque muita gente torceu o nariz na época, eu lembro. Pô, foi depois do Dimension Atroz, né? O pessoal, meu, o Voivod sempre foi uma banda, né, no meio underground, e sempre dispensou comentários, né? E quando lançaram Nothing Face, nossa, teve muita gente torceu o nariz, pra falar a verdade, né? Inclusive com a cover do Pink Floyd, né? Com essa sonoridade mais floydiana no instrumental, né? Eu, particularmente, eu gostei. Eu acho que também é um disco que deve ser destacado da época, né? Porque nem lembro mais quantos já foram. Cara, pelas capas, né? Bolt Thrower, Hammer of Chaos, né? O Candlemas, né? Tales of Creation, né? Só pelas capas também já vale menção, né? Pô, Coroner, né? No More Color. Nossa. Os caras foram roads do Celtic Frost, né? E, olha, particularmente, muita gente vai, sei lá, me bater, me criticar em relação a isso, mas os caras tecnicamente eram muito melhores que o Celtic Frost. Aí parece que estão voltando, né? Vamos ver como que vai ser essa volta. Eu gosto, sempre gostei muito dos discos, né? Até o mais fraco, né? O Green, né? Que o pessoal, eu pelo menos acho que eu considero, né? Eu também destaco ele. Dark Angel, né? Live Scarce, né? Vou nem falar, porque a gente, puta, se eu for ficar falando aqui, vai ficar o dia inteiro, né? O Exodus, né? Fallos Disaster. Um disco de metal tradicional, que até foi lançado no Brasil, na época, até andou esquecido. Nossa, na Hi-Fi tinha na prateleira lotada. Fifth Angel, Time Will Tell, né? Nossa, excelente. Inclusive, tem um comentário aqui na Rod Crew, né? De especial de 89. Eles fazem menção a esse disco. E olha, ô banda que faz uns refrões legais, cara. Até, né? Interessante isso, né? Acho que vale a pena as pessoas escutarem, né? Por último, vou mencionar três discos, né? Satriani, porque aí ele não fica apenas na virtuosidade, né? O Satriani, eu, particularmente, eu gosto muito dele porque principalmente nesse disco, né, que lançou em 89, o Flying Abu Dream, né, ele vai do jazz até o rock pesado. Meu, é sensacional. Esse disco aqui é o que eu mais escuto dele, né? Inclusive, eu gosto tanto dele que tem vinil e CD, né? Tanto que eu gosto desse disco porque é um cara que fez algo diferente, né? Não ficou apenas na... É legal, né? Ver aquele solo de guitarra, tal, tal. O cara faz esmirilhar, fazer um monte de coisa, mas... E vai além. King Diamond, Conspiracy, também, né? Metal tradicional também é fundamental para qualquer prateleira aí, de respeito. E por último, Creator Extreme Aggression, né? Que, tecnicamente falando, é um disco que... Eu acho esse disco, para quem critica, né, uma fase mais industrial do Creator, né, via Indorama, Renewal, né? Então, e a fase mais crua deles, né, In The Spain, Pleasure to Kill, eu acho o Extreme Aggression, ele contempla todos os fãs que, né, gostam do Creator. Né? Eu acho o ponto de incomum para todos, né? Acho que é isso. Nossa, deixei muita coisa boa de fora, né? Mas, enfim, é isso.
Cara, só Petardo que você citou aqui, né, nessa pergunta, né, nessa entrevista. São discos que eu já até toquei aqui no Máquina Metal inteiro. Na última temporada teve um especial com alguns discos de death metal lançados em 89, né? E tocou o próprio Altars of Madness do Morbid Angel, o Autopsy Severed Survival, Slowly Rot do Obituary. Então foi um ano bem, bem bacana pro metal em geral, né? Jaime, muito obrigado por ceder essa entrevista ao Máquina. É, já era pra gente fazer há muito tempo, mas a agenda nunca batia, mas acho que ficou bem bacana essa entrevista, teve muito a acrescentar ao programa. A gente só tem a agradecer pela sua presença aqui e que tenha mais parcerias entre o Máquina Metal, a Rádio Fiscar e o Metal do Japa. Muito obrigado, viu?
Bom, Gui, assim, as últimas palavras aí, eu quero mencionar, né, meu agradecimento eterno aí a você, o André, o Pedro, agora fiquei sabendo, né? A toda a equipe, né, na verdade, do Máquina Metal, né, por dar essa oportunidade de falar a respeito de um som, né, tão negado, tão, né, cheio de obstáculos, né? Mas isso só nos motiva, né? Só nos faz crescer e dar impulso a esse gênero que a gente é o mais pesado do rock em geral e sobrevive, né, até hoje, certo? Eu praticamente não acho que morreu, né? Eu acho que, lógico, existem algumas fases que de fato, né, existem esses percalços, existem coisas que vão sempre contra a gente. Falo gente porque, né, tem muita gente, né, que está envolvida no meio, né? E isso é bacana, né? E vamos agregar mais gente aí, né? Vamos juntar aí, unir esse pessoal aí. E, meu, eu não estou falando apenas em meu nome, né? Falo o nome do Gão, falo o nome do Samuel, falo o nome do Robson, falo o nome do Ricardo, do Casero, do Luizinho, do Maurício, do Serjão, Marquinho. Pô, vou ser injusto não falar, né, mencionar esses caras que a gente... Bom, e do final do Marcinho, né? Porra, não tem nem que, né, falar e não discutir metal se não falar do Marcinho também, né? Que, pô, sempre foi um cara, além de uma pessoa excelente, né, sempre contribuiu muito para a cena, né? Que infelizmente nos deixou aí, mas com certeza ele tá com a gente, né? Sempre vai estar. Então é isso que eu quero, né, deixar. Então as palavras de agradecimento mesmo, né? E que, pô, o programa, né, siga em frente aí e no que puder eu sempre vou estar contribuindo para que o, né, o metal nunca morra, né? E não vai morrer, tá? Pode ter certeza disso. Tá? Um abraço a todos os ouvintes aí e agradeço mais uma vez aí.
O Metal na Rádio UFSCar.
Isso aí, galera. Vamos de playlist então com as faixas Drowned, da banda Entombed, que é a banda sueca, né? É do álbum Left Hand Path, de 1990. A faixa Halloween, do grande King Diamond, do álbum Fatal Portrait, lançado em 86. Sepultura, com a faixa Dead Embryonic Cells, do álbum Arise, de 1991. Forbidden, com a faixa Chalice of Blood, do álbum Forbidden Evil, de 88. E para fechar o programa, o grandioso Judas Priest, com a faixa Fear Will Burning, do álbum The Friends of Fight, de 84. É isso aí, Headbangers! Máquina Metal, na sua cabeça!
Rádio Uscar, a morada do metal.
Time.
aí, Headbangers. Estamos de volta com Máquina Metal. Hoje foi a segunda parte da entrevista com Jaime Kawakami. Na playlist aí rolaram as faixas Freeware Burner, do álbum Defenders of Fate, do Judas Priest, lançado em 84. Chalice of Blood, do Forbidden, do álbum Forbidden Evil, de 88. Sepultura, com a faixa Dead Embryonic Cells, do álbum Arise, lançado em 91. King Diamond, com a faixa Halloween, do álbum Fatal Portrait, lançado em 86. E o Entombed, com a faixa Drowned, do álbum Left the Hand Path, lançado em 90. Lembrando que o Máquina Metal é todas as quintas-feiras aqui na Rádio Fiscar, 95.3, escute diferente. Apresentação e roteiro do Máquina, Guilherme Santos e Pedro Nogueira. Sonoplastia, do nosso grande amigo Gustavo Camilo. Lembrando que o Máquina Metal tem página no Facebook, no Instagram, e um grupo, é Machina Metal 95.3. E nas páginas, tanto do Facebook, do Instagram e no grupo, vocês têm acesso aos programas graças ao site da rádio, que é o www.radio.fiscar.br, onde tem todos os podcasts do Máquina Metal e dos outros programas da rádio. O mesmo serve para o aplicativo da rádio, que é Rádio Fiscar, na Play Store. É isso aí, galera. Muito obrigado. Até quinta-feira que vem. Valeu, boa noite. Muito metal na sua cabeça, meu irmão. Tamo junto.
Você escutou Máquina Metal, programa coproduzido com a comunidade da 95,3 FM.